Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 17 de março de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em diretas dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655 onda média, 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, isto é Bissau. Em Bafaté é rádio comunitária de Bafaté, em Gabu é rádio Sitchanoko. Estamos também, não esqueça, na internet em direto em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço de Angola, vamos falar aqui da questão da auditoria à real dívida pública angolana. Depois, iremos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Muito boa tarde, eu sou a Mayra de La Salette. São 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, D.C. e hoje celebra-se o Dia de São Patrício nos Estados Unidos. Em Moçambique, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa chegou neste sábado, 17 de março, à capital moçambicana, Maputo, na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, para uma visita de trabalho. De acordo com o site de notícias da África do Sul, News 24, esta visita faz parte de uma longa tradição da região da SADC, em que recém-eleitos chefes de Estado prestam cortesia aos seus países vizinhos. A ida a Moçambique precede uma viagem de Ramaphosa a outras três nações no início do mês, com paragens em Angola, Namíbia e Botsuana. O porta-voz da presidência, Kusela Diko, disse que em Moçambique o presidente Ramaphosa vai encontrar-se com o presidente Filipe Nyusi para falarem da consolidação das relações bilaterais entre os dois países. Aqui nos Estados Unidos, o ex-vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, que havia renunciado ao cargo em janeiro, mas que continuava empregado na Polícia Federal Americana, foi demitido na sexta-feira, 16 de março, apenas um dia e algumas horas antes de se reformar. Andrew McCabe foi despedido e é um grande dia para os homens e mulheres trabalhadores do FBI, um grande dia para a democracia, tweetou o presidente Donald Trump, pouco depois do anúncio da notícia. O procurador-geral Jeff Sessions justificou a demissão de McCabe com falhas profissionais. McCabe, por seu lado, disse que esta decisão foi tomada com base no papel que ele teve, pelas decisões que adotou e pelos factos que presenciou após a demissão de James Comey. A demissão a dois dias do seu 50º aniversário vai significar uma redução significativa no valor da reforma de McCabe, que após o dia 18 de março receberia o valor integral. A Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos em retaliação ao Reino Unido. A Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos neste sábado em retaliação contra Londres, que acusou o Kremlin de orquestrar um ataque de agente nervoso contra um antigo espião russo e a sua filha no sul da Inglaterra. Entretanto, a primeira-ministra Theresa May já respondeu à decisão russa, dizendo que o Reino Unido não tolera ameaças. Numa escalada da crise, a Rússia disse que também encerra as atividades do British Council, que promove vínculos culturais entre os dois países, e o Consulado-Geral da Grã-Bretanha em São Petersburgo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que dava aos 23 diplomatas britânicos uma semana para deixar o país. E também na Rússia, o país prepara-se para confirmar neste domingo 18 de março o presidente Vladimir Putin para um quarto mandato, no momento em que o país enfrenta um isolamento crescente pelo caso de envenenamento de um ex-espião russo e um novo pacote de sanções americanas. Acusado por Londres de ter ordenado o envenenamento do ex-agente no Reino Unido, vilipendiado pela ONU pelo seu apoio a Bashar al-Assad na Síria e confrontado com novas sanções dos Estados Unidos por acusações de interferência nas eleições de 2016, Putin enfrentou uma onda de críticas de intensidade sem precedentes. Vladimir Putin está hoje na Crimeia, onde dá um comício. Milhares de civis fugiam neste sábado, dia 17, na Síria, onde a guerra se agita em duas frentes diferentes, em Afrin, o enclave curdo no noroeste do país, e na última fortaleza rebelde de Ghuta Oriental, nas proximidades de Damasco. Pelo menos 30 civis foram mortos nos ataques aéreos deste sábado na cidade de Zamalka, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Um naufrágio nas águas gregas deixou pelo menos 16 mortos neste sábado, incluindo 6 crianças.
Obrigada. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, é 17 de março de 2018. Votos de um excelente sábado para todos os nossos amigos ouvintes.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O governo angolano continua a declinar a realização de uma auditoria real de dívida pública angolana contra a vontade da classe empresarial e dos partidos políticos na oposição. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado UNITA Joaquim Nafoia, a empresária Filomena Oliveira e o economista Manuel Piedade.
A missão do Fundo Monetário Internacional para Angola admitiu recentemente em Luanda que a dívida pública contraída pelas autoridades não é alarmante, a julgar pelos dados na posse desta organização internacional. Ainda assim, o tema da dívida pública não alcança a relevância que merece por parte das autoridades angolanas, não obstante ser a maior rubrica do Orçamento Geral do Estado. Especialistas afirmam que, apesar do relativo otimismo manifestado pelo Fundo Monetário Internacional para os próximos anos, a tendência de aumento da dívida, que pode igualmente revelar-se num problema gravíssimo e inibidor do crescimento e desenvolvimento da economia angolana. Por outro lado, fontes bem informadas sobre o assunto sustentam que o tema da dívida pública angolana não é discutido pelas autoridades por falta de conhecimento e por existirem muitas empresas fantasmas e outras cujos proprietários são, na sua maioria, membros do governo. A direção do Parlamento angolano rejeitou esta semana o pedido da UNITA para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a real dívida angolana e os seus beneficiários. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, considera que a posição assumida pelo Parlamento angolano representa um perigo para a estabilidade económica do país.
De facto, nós, grupo parlamentar da UNITA, pedimos para que houvesse uma auditoria à tal dívida, porque do nosso ponto de vista, no nosso entender, a Angola não tem, ou o Estado não tem uma dívida como tal. Quando eu digo uma suposta dívida, porque todos nós sabemos, e até onde vai o meu conhecimento, e aqui falo como investigador, os mesmos indivíduos que contraíram dívidas avultadas no BCI, no BPC, no Banco de Desenvolvimento, aquele BAD, os mesmos que no passado receberam dinheiro e faliram a CAP, são as mesmas pessoas, na sua maioria, que receberam avultadas somas nesses bancos que eu acabei de citar. São os mesmos, incluindo, obviamente, Sua Excelência, o General João Lourenço, e alguns membros da sua equipa, receberam dinheiros no ex-BESA, Banco Espírito Santo. Receberam dinheiros, nada fizeram com esses dinheiros, e são esses indivíduos, é este dinheiro, através de supostos empreendimentos traduzidos na parceria público-privada, que não renderam ao Estado, tanto na área no ramo de agropecuário, no ramo da imobiliária, no ramo das pescas, enfim, em todas as vertentes onde esses indivíduos tentaram investir. E muitos dos dinheiros foram parar fora. Bocadito é que foi aplicado nesses empreendimentos, até quando o país entrou em bancarrota. São os mesmos, é a mesma dívida que está a ser imputada ao Estado. Quer dizer, as mesmas pessoas que receberam os nossos dinheiros, malbarataram esse dinheiro, não aplicaram o dinheiro de forma devida, como são os mesmos que estão no poder, são esses que estão a dizer que o Estado nos deve. E nós temos evidências que apontam neste sentido.
Mas, Sr. Deputado, na reação ao pedido feito pela UNITA, a direção do Parlamento angolano diz que, da vossa parte, não houve capacidade de fundamentar o pedido que foi feito.
É mentira. O pedido de abertura do inquérito à dívida pública foi com uma fundamentação extraordinária.
Apesar da posição reiterada do Parlamento angolano, Joaquina Foi adianta que a bancada parlamentar do seu partido vai até ao limite para que a auditoria à dívida pública seja realizada.
Nós vamos usar todos os mecanismos necessários de forma a que esse assunto seja devidamente esclarecido. Porque aprovar um orçamento em que 52% do OGE vai para o pagamento da dívida, eu acho que ninguém está em condições de ver o seu povo a ser sacrificado. E quando pede uma auditoria no sentido de minimizar os danos, mas que a resposta que vem é de que não está bem fundamentado. Se fossem honestos, o que se devia fazer seria aceitarem e nos pedirem uma adenda. Ali nós iríamos fundamentar. Portanto, esse argumento para fugir às auditorias, aos inquéritos, não nos parece correto. E nós temos a certeza, e eu já o referi, vou reiterar, a questão da dívida pública afeta todos os dirigentes, na sua maioria, do MPLA. Porque todos estão entrosados, todos, ou na sua maioria, se empenharam para o assalto dos cofres do Estado. Essa dívida, que se diz, é falsa. É falsa. Porque o senhor já não se sabe. Nós praticamente estamos a andar juntos. Estamos aqui há muito tempo. E essa gente, quando começou a se enriquecer, nós os vimos. Onde é que encontraram dinheiro para apresentar tantas fortunas que têm? Vou lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, a Biocon. A Biocon, a Aldeia Nova no Kwanza Sul, o projeto Kakanda, o Polo de Desenvolvimento de Malanje, o Polo de Desenvolvimento de Calandula, o Polo de Desenvolvimento de Camabatela, o Polo de Desenvolvimento do Lucala e outros, só para dar exemplo. São empreendimentos que custaram ao Estado muito, mas muito dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. Com as tais supostas parcerias público-privadas. Mas são esses empreendimentos que reclamam também que o Estado lhes deve. Quando, na verdade, nós sabemos que o Estado é que aplicou o dinheiro nesses empreendimentos. E não sabemos como é que de dia para noite esses empreendimentos até passaram a pertencer a privados.
O impacto da dívida pública na economia angolana foi também tema de debate na estação televisiva TV Zimbo, durante a qual foi defendida a realização de uma auditoria. A empresária Filomena Oliveira não teve dúvidas em afirmar que o impacto da dívida pública nas pequenas e médias empresas é um desastre.
É bem verdade que a nossa banca hoje não vive da venda do dinheiro. A nossa banca vive, sobretudo, da transação de títulos do Tesouro. Portanto, essa é a função principal, daí os lucros que temos e as dificuldades que temos a nível do financiamento da nossa economia. Por outro lado, dizer que eu concordo que a dívida é salutar. Aliás, de outra forma, não haveriam bancos a funcionar. Agora, o que é ainda mais salutar é que essa dívida seja transparente, que essa dívida tenha regras e que nós, contribuintes, que vamos ter que pagar os 900% de juros desde 2013, o aumento que houve de 2013 a 2018, é importante realçar que na última legislatura nós passamos de uma dívida, e corrijam-me os senhores que estão melhor avalizados do que eu, mas de cerca de 13 mil milhões de dólares em 2013 para qualquer coisa como 54 milhões mil milhões em 2018, ou um pouco mais até o final do ano, que na realidade representa 52% do nosso orçamento, ou seja, mais do que a educação e a saúde conjuntamente. Portanto, isto pode não ser alarmante para outras economias que estão melhor estruturadas, melhor organizadas. Para uma economia como a nossa, é grave, é uma calamidade, na realidade, quando nós aliamos a questão dos juros da dívida à própria situação económica das nossas empresas. E aí leva-me a uma outra questão, que é uma daquelas coisas que não fizemos até agora, mas claro que temos a oportunidade de imediato de fazer, é que sistematicamente ao longo destes anos, enquanto nação independente, nós ainda não fizemos, e desde que adotamos a política de mercado livre, um estudo de quem é que afinal é o nosso empresariado nacional. Mas todos os dias nós estamos a conceber políticas, programas, projetos para esse hipotético empresariado. Daí termos falhado e continuar a falhar.
Filomena Oliveira defende a realização de uma auditoria de dívida pública e sustenta a sua afirmação com base nos pilares da democracia económica.
Porque eu, enquanto contribuinte, nós contribuintes, queremos saber, afinal, a quem é que estamos a dever, como é que estamos a dever, quais são as regras desses mesmos contratos e se nós não podemos renegociar. Afinal, eu acho que, enquanto nação, nós temos inteligências suficientes e que juntos somos capazes, em vez de deixarmos o ONU sempre a um grupo restrito de cidadãos contratados do Estado, inclusivamente para poderem gerir as questões do Estado, mas que em conjunto nós poderíamos ter, se calhar, melhor capacidade para gerir essa crise, mas ela tem que ser auditada e ela tem que ser transparente. Por outro lado, é importante dizer que nesta democracia económica que nós não temos até agora, e eu falo particularmente no género, porque fazem-se associações em que não, as mulheres não podem entrar, está vendo? Fazem-se associações em Angola, é isso. E depois, assim, é necessário que haja muita transparência agora no que diz respeito à própria privatização da coisa pública, das empresas públicas, dos perímetros irrigados. Porque não é verdade que nós não temos capacidade de produzir o suficiente não só para nos alimentarmos, mas também para criarmos rendimento e imposto para o Estado. O que não tem sido verdade é que tem havido uma má distribuição e uma má gestão pela própria falta da tal democracia econômica. Isso leva a Mocampo. É muito bom o Estado agora que esteve a intervir e a competir com o nosso dinheiro de contribuintes, conosco próprio, com as nossas empresas, agora vir dizer, olha, a partir de agora vocês mesmos é que vão ficar com o bolo, nós só vamos ficar aqui a coordenar, mas entretanto tem que pagar isto e nós contraímos esta dívida que vocês contribuintes, não é o Estado, porque há uma verdade fundamental que é preciso todos compreendermos. Nenhum Estado tem dinheiro. O dinheiro pertence ao contribuinte. Então, se o dinheiro pertence ao contribuinte, é necessário perceber-se também da capacidade que esse contribuinte tem. Onde estão os programas de capacitação técnica, profissional e financeira das nossas associações empresariais locais? Estão aonde? Nunca houve. Não sabemos quem são os empresários, mas também nunca capacitamos as suas próprias associações, nem as fomentamos.
Para o economista Manuel Piedade, todos os países têm a dívida. Por essa razão, sublinha que o mais importante é saber a sustentabilidade dessa mesma dívida.
Porque a dívida, para além de cobrir a necessidade, ou melhor, para além de ser utilizada para a obtenção de recursos adicionais para a gestão do orçamento, a dívida também é um fator de gestão corrente da estabilidade macroeconómica do país. Nos momentos em que o país tem provavelmente excesso de liquidez na economia, para haver estabilidade de preços, por vezes o governo emite títulos para enxugar liquidez e para que haja estabilidade na economia. O objetivo fundamental para qualquer economia e de qualquer governo é a melhoria das necessidades da população. Melhorar o nível de vida da população. Só é possível melhorar o nível de vida da população se nós tivermos crescimento económico, tivermos um grande nível de emprego, tivermos uma estabilidade de preço e também termos equilíbrio externo. E a dívida é um dos principais fatores de equilíbrio na gestão macroeconómica. E ao olharmos para a dívida, e num debate como este, nós devemos também introduzirmos aqui os fatores positivos que é da dívida na economia, na gestão da economia. É claro que nós temos problemas em relação à forma como é vista a nossa dívida hoje. Principalmente porque nós temos atrasados na dívida em relação a empresas que estão desprovidas de quase todos os meios para funcionarem e precisariam desses recursos para poderem atuar de imediato. Mas devemos realçar que é importante que as economias façam dívidas, que hajam dívidas, que é para poder alavancar a economia nos momentos em que as receitas não são suficientes para a satisfação de necessidades, principalmente de construção de grandes infraestruturas.
Finalmente, Manuel Piedade aponta algumas soluções para garantir a sustentabilidade da dívida, olhando para a realidade da economia angolana.
Olhando para isso, e indo um pouco para o conceito de auditoria, que é fundamentalmente confirmar, aferir se de facto os focos são reais ou não, nós devemos sempre olhar para o Estado como uma pessoa de bem, portanto, que também está interessado, que não está interessado em pagar aquilo, os serviços que não foram prestados. O Estado queira de facto aferir. O conceito que se pode olhar para quando nós falamos de auditoria, não estou a defender nenhum ideal, mas os assuntos têm que ser tratados em foro próprio. Se nós estamos a abordar dívida, vamos falar de dívida. Se alguém de repente aqui chegar e dizer assim, não, agora temos que aferir em que termos é que foi feita esta ou aquela infraestrutura, deixamos de falar a dívida e passamos a falar de algo que não é o que não é o foco da. As abordagens sobre a questão da auditoria da dívida foram colocadas em contextos totalmente diferentes desta abordagem propriamente de dívida. É para dizer que esta preocupação de saber se exatamente como foi contraída essa dívida, para que objetivos, não é só preocupação da sociedade, é muito mais preocupação do Estado. Ao falarmos da necessidade de se pagar a dívida a pequenos empresários, ao falarmos da necessidade de se dar maior atenção na abordagem das questões das empresas que dependem fundamentalmente do pagamento dessas dívidas, estamos a reconhecer explicitamente que tem-se dado oportunidade para as empresas, para algumas empresas nacionais. Significa que a grande discussão e a forma como se tem estado a colocar muitas vezes a questão da dívida, olha-se um pouco para a questão que foi abordada aqui, de que o Estado, como ainda hoje é o principal agente económico, é o interventor do ponto de vista da atividade empresarial. E por vezes nós nos esquecemos de que hoje o papel principal do Estado hoje é dar oportunidade a todos os angolanos, significa a todos os empresários nacionais, para que essas possam intervir na economia. E por vezes nós colocamos as distorções que surgem do ponto de vista de funcionamento das empresas, nós queremos atribuir essas responsabilidades ao Estado. Mas nós devemos diferenciar exatamente qual é o papel do Estado. Nós temos hoje uma economia de mercado, uma economia social de mercado, é preciso precisar, mas numa economia de mercado, o papel do Estado é fundamentalmente de regulador. A atividade económica que deve ser feita pelas empresas, e isto deve ficar claro, e devemos falar disso muitas vezes, porque em quase todas as circunstâncias, os problemas sociais, os problemas que a nossa sociedade pode ter em determinadas circunstâncias, nós nos esquecemos de que são resolvidos com o aumento de emprego. São resolvidos com o crescimento económico suportado pela produção nacional, com a diversificação da economia, que é esse o grande esforço que o Estado está a fazer neste momento.
Manuel Piedade, Joaquim Nafoia e Filomena Oliveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com Irina Vasconcelos, mulher da música, que nos fala sobre a sua carreira e também sobre a vida. Agora espaço para a música. Viajemos até a Nigéria, onde Douglas Jack Agu, de nome artístico Runtown, nos oferece uma diversidade musical, misturando vários estilos, desde o hip-hop ao rhythm and blues, reggae e mesmo rap. Vamos ficar então com Runtown e Energy.
Thing. Baby, come and chop my money. Baby, back to the dance thing. Baby, this is no be joke thing. Sango, give you what you want thing. All these niggas are my picking. Baby, back to the dance thing. Baby, this is no be joke thing. So I say, no man can take my joy away. Yeah, I just wanna get more money and live my life my way. Free smoke, free energy, more life to my enemies. They won't take away the energy, they can't take away the energy. I no go lie, this kind of life will make you crazy. Kind of life will make you lose your mind, yeah. Yeah. And baby girl, I no go lie, I like the way you ready anytime I call on you, yeah. Pull up in the white one, pull up in the white one. You don't see me leave, cause I left in the black one. Me, I know the fight one. Yeah, we do it that way. Hang up on the team, oh. Tell them in the light one. Tell them in the light one, yeah. So I say, no man can take my joy away. Yeah.
I just wanna get. música da Nigéria com Run Town, músico e compositor. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. They won't take away the energy. They can't take away the energy. Free smoke, free energy. Amigo ouvido, não esqueça que pode ver e ouvir e também comentar as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, está connosco também no Instagram e estamos no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 17 de março de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado desta equipa da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630, 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Praia, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a PJGT em Bissau, a Rádio Bafatá, da Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu estamos com a Rádio Sitchan Okum. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou Mayra de La Salete com as notícias deste 17 de março aqui na Voz da América. Hoje é dia de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda, e os Estados Unidos celebram também este dia. Na África do Sul e Moçambique, o presidente sul-africano em Moçambique está em Moçambique para a consolidação das relações. O presidente Cyril Ramaphosa chegou neste sábado à capital moçambicana, Maputo, na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para uma visita de trabalho. A ida a Moçambique precede uma viagem de Ramaphosa a outras três nações no início do mês, com paragens em Angola, Namíbia e Botsuana. Em Moçambique, o presidente Ramaphosa vai encontrar-se com o presidente Filipe Nyusi para falarem de consolidação das relações bilaterais entre os dois países, disse Kusela Diko, porta-voz da presidência. Aqui nos Estados Unidos faz título a demissão do vice-diretor do FBI, o ex-vice-diretor do FBI Andrew McCabe, que havia renunciado ao cargo em janeiro, mas que continuava empregado da Polícia Federal Americana, que foi demitido ontem, sexta-feira, apenas a poucos dias de se reformar. Andrew McCabe, despedido, um grande dia para os homens e mulheres trabalhadores do FBI, um grande dia para a democracia, tweetou o presidente Donald Trump pouco depois do anúncio da notícia. O procurador-geral Jeff Sessions justificou a demissão de McCabe com falhas profissionais. Andrew McCabe, por sua vez, disse em comunicado que esta decisão foi tomada com base no papel que ele teve, pelas decisões que adotou e pelos factos que presenciou após a demissão de James Comey. A Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos neste sábado 17 de março em retaliação contra Londres, que acusou o Kremlin de orquestrar um ataque de agente nervoso contra um antigo espião russo e a sua filha no sul da Inglaterra. Eles são Sergei Skripal e Yulia Skripal. Entretanto, a primeira-ministra Theresa May já respondeu à decisão russa, dizendo que o Reino Unido não tolera ameaças. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que dava aos 23 diplomatas britânicos uma semana para deixar o país. A primeira-ministra britânica Theresa May disse neste sábado que o Reino Unido vai considerar os seus próximos passos ao lado dos seus aliados nos próximos dias, depois desta decisão de retaliação da Rússia. E na Rússia também, o presidente Putin está a caminho de um quarto mandato. A Rússia prepara-se para confirmar neste domingo, 18 de março, o presidente Vladimir Putin para um quarto mandato, no momento em que o país enfrenta um isolamento crescente pelo caso de envenenamento de um ex-espião russo Sergei Skripal, de que falávamos antes, e um novo pacote de sanções americanas. Putin é acusado por Londres de ter ordenado o envenenamento do ex-agente no Reino Unido, vilipendiado pela ONU pelo seu apoio a Bashar al-Assad na Síria e confrontado com novas sanções dos Estados Unidos por acusações de interferência nas eleições de 2016. Ele enfrentou uma onda de críticas de intensidade sem precedentes. Putin está na Crimeia, onde faz um discurso hoje num comício por causa das eleições de amanhã. Milhares de civis fugiam neste sábado na Síria, onde a guerra se agita em duas frentes diferentes, em Afrin, enclave curdo no noroeste do país, e na última fortaleza rebelde de Ghouta Oriental, nas proximidades de Damasco. O regime sírio de Bashar al-Assad, apoiado pelo seu aliado russo, continua os bombardeios em Ghouta, tentando reconquistá-la a todo o custo. Pelo menos 30 civis foram mortos nos ataques deste sábado. Um naufrágio nas águas gregas deixou pelo menos 16 mortos neste sábado. Vamos então ao Top 10 americano.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão de sábado, 17 de março de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, vamos conversar com a Irina Vasconcelos sobre a música rock angolana e também a vida. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha, que vamos responder a alguns dos nossos ouvintes que nos enviaram perguntas de saúde. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, em que iremos falar também com uma amiga ouvinte do Brasil. Para já, Top 10, música da América.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas o Top americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
no DJ é Don Brown. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também, Ana.
A primeira novidade é que os Imagine Dragons têm novo vídeo para o seu mais recente single. E como é que se chama, Mayra?
Next to Me.
É a música e o videoclipe tem 11 minutos, mas nem tudo é música. Boa parte é um filme protagonizado pelos próprios integrantes da banda.
Os Imagine Dragons também têm uma agenda de concertos bem interessante, Ana. Eles vão estar no Brasil.
Mais precisamente em São Paulo, e o festival chama-se Lollapalooza. Mara, vamos então ouvir aqui Next to Me. Lines and cigarettes, politics and deficits, late bills, no bridges, screaming and hollering. Still you want me. I'll always let you down. You shouted on the ground.
Música nova, assuntos mediáticos.
E na semana que passou, Bono, que é o vocalista do U2, fez um título de noticioso depois de vir a público pedir desculpas em consequência das acusações contra a instituição de caridade que ele cofundou.
A instituição chama-se OWN e é cofundada por Bono, que tem uma delegação em Joanesburgo, na África do Sul, onde o maior objetivo da OWN é acabar com a pobreza extrema e com as doenças que podem ser prevenidas em África.
A ONU em Joanesburgo foi acusada, Mayra, de ter uma atmosfera de bullying, de abuso e, num caso, de tentativa até de coerção sexual. Bono pediu desculpas e admitiu que falhou em proteger os trabalhadores.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América e esta música que está a passar agora é We Can't Stop, de Miley Cyrus.
E é também a música que colocou a cantora em tribunal por acusação de plágio. Acontece aos melhores, Mayra.
Já falamos aqui de outra também,
não é? Já falamos aqui de outra, exatamente. Um músico jamaicano de reggae chamado Michael May, também conhecido pelo nome artístico de Flurgon, está a processar judicialmente Miley e os demais compositores do single We Can't Stop, do álbum Bagans, de 2013, em 300 milhões de dólares por violação de direitos autorais. Muito dinheirinho.
É, Ana, e Michael Kay alega que a cantora copiou parte da letra. E nós vamos ouvir a versão de Miley Cyrus e depois vamos ouvir a versão de Flurgon. Vamos a isto.
Portanto, Mayra, estávamos a ouvir primeiro a Miley, não é?
Exato.
Que é com We Can't Stop. E depois ouvimos o Michael May, que nos traz We Run Things. Portanto, deixamos aqui aos nossos ouvintes para saber se há ou não há.
O nome artístico é Flurgon. Portanto, se forem ao YouTube para poderem comparar, é Flurgon. E boa sorte para a Miley, que eu não sei se ela vai precisar, porque é uma frase. Se ouvirem com atenção, é só uma frase que é muito parecida. 300 milhões, está bem.
300 milhões por uma frase, imagina se fosse a canção toda. Mas pronto, quem teve um pouquinho das armas deu a volta por cima ao filme foi a Katy Perry, Mayra.
A cantora é júri do programa American Idol, que é Ídolos na versão em português, e num dos programas ela quis juntar-se a uma das participantes. E Ana, não correu lá muito bem esta dança. O que é que aconteceu?
Em vez de dançar, ou seja, dançou, mas acabou por se estatelar no chão.
Mas Katy Perry, Ana, é artista, estatelou-se e depois...
Bom, não só ignorou o facto de se ter estatelado, como aproveitou e fez assim umas flexõezinhas enquanto estava no chão. E pronto, o povo até gostou.
O povo até gostou. Essas coisas dão sempre cliques, dão visualizações.
Tudo.
Agora eu já vou ver...
É a Katy Perry e a nós também.
É, eu agora já vou ver o American Idol, que não me costumo ver, e agora já vou
Mas
assistir.
Há uma outra história sobre a Katy Perry no American Idol, que depois a gente vai contar noutra altura. E aí, honra a cantora, Mara, vamos ouvir o quê? Ou
Hey, 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 estamos a ouvir da Katy Perry. Bounce back like a pro, cause I'm so resilient.
E Ariana Grande é grande, com certeza. A cantora pop é um fenómeno no palco e nas redes sociais e é também uma estrela que está sempre disponível para tirar fotos com fãs.
No entanto, Ariana Grande reparou que as suas fãs removem-se das suas selfies, das selfies que elas tiram com a Ariana, e põem emojis na sua cara, desculpando-se que não estão à altura da cantora. Por causa disso, Ana, Ariana deixou uma mensagem para todas as fãs e uma mensagem poderosa.
Ela disse ficar muito feliz sempre que tira uma foto com uma fã, mas depois elas publicam as fotos cobrindo as suas caras ou removendo-se de toda a foto, que a deixa muito triste. Será que as fãs vão voltar a publicar as fotos com as suas carinhas?
Pedido de celebridade é quase uma ordem.
Thank you.
Side to Side de Ariana Grande com a participação de Nicki Minaj.
E agora, Cardi B. Não podíamos esquecer que Cardi B ganhou o prémio iHeartRadio, melhor artista revelação, e deixou no ar que o novo álbum está a caminho, mas também deixou-me um bocadinho aos haters, aqueles que a odeiam.
É, no discurso de agradecimento, Cardi B disse obrigada aos haters, porque para falarem mal da música dela, eles têm que fazer o download dos álbuns dela e isso acaba por beneficiá-la.
Fora das tricas do showbiz, vamos então à tabela das 10 mais.
Estamos a ouvir a Steve Fry dos Migos e nos Migos tem um fulano chamado Offset
que andou a engravidar a Cardi B.
Andou, pronto, aquilo basta fazer uma vez.
Mas olha que lhe perguntaram uma vez se, ele tinha, se ela estava grávida e no princípio ele disse que não, eu lembro perfeitamente bem disso. Mas pronto, os Migos. Os Migos estão em décimo lugar com Steve Fry, não mudou nada para eles desde a semana passada.
Exatamente, mudou foi para Cardi B. O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América é de The Weeknd com Kendrick Lamar. A música é Pray For Me. Está no Black Panther, no filme.
Está disponível para download em www.voaportugues.com. A voz está também nas redes sociais.
É o Facebook, é o Instagram e o Twitter.
E no oitavo lugar é música nova de Middle, de Zed, Maren Morris e Gray. Vamos então ouvir. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle?
Esta música farta-se tocar na rádio, Ana.
Exatamente, por isso estou aqui a... Como é que entrou só agora? Mas pronto, estava
mas
a pensar na lista da minha filha, já está há muito tempo e pronto. A sétima posição pertence a Block Boy, que canta este Lookalike com Drake. Yeah. Cisco, Block Boy, Cisco, Block Boy. Cisco, Block Boy, Cisco, Block Boy. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I spit it with the guys. We up on the other side, that didn't like we tied. I been gone since late July, that didn't like I died. They won't be expecting when Capo go to slide, cause I told him that we put that behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. E finalmente ela saiu do quarto lugar para nos dar a oportunidade de dizer algo diferente, Ana. Mas a verdade é que ela com isto desceu apenas também só duas posições. E falamos quem, Mayra?
Camila Cabello, que está em sexto lugar com esta Havana. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in the room, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Do one forever in a minute, that's on my night. And Tyler says he got Milo in him, he got me feeling like, ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like, ooh. Segue-nos no Instagram, no Facebook. No Facebook.
Também é Bica.
Também
mas pronto, é Snapchat, é tudo.
É tudo. Isso depende muito de como a gente escrever, mas para nos encontrarem nas redes sociais, basta escrever Voa Português. E o Top 10 americano também está disponível no nosso website, Ana.
E também no website www.maira, estava agora distrita, peço desculpa, olhei para ti de stream, www.voaportugues.com. Estava a olhar para aqui para o WhatsApp, que é mais um 908-652-4584. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. A quinta posição é este ritmo country de Bebe Rexha com Florida Georgia Line. A música, Ana, chama-se
Meant to Be e é um sucesso.
Na tabela das mais ouvidas na América, o quarto lugar é de um insistente e sempre presente, é o seu amigo Ana
Post Malone, e temos uma música nova.
Finalmente. Damn, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. Estamos a ouvir Psycho, de Post Malone com Dollar Sign, e vamos ao terceiro lugar. Mas antes disso...
Vamos lembrar que aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp, mais um 908-652-4584. Não esqueçam, sugiram músicas.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, e eu não vou perguntar a Ana onde é que vamos, porque ela vai me trazer aqui um website novo que eu não conheço.
Não, Mara, www.voaportugues.com. Repete.
www.voaportugues.com. Vamos à música. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance like. Flexing on the gram like, hey, hit the Lil Jon, okay, okay, okay. Oh yeah, we drippin' and finessin', gettin' paid. Ooh, don't we look good together? Este é o terceiro lugar do Top 10 americano, Finesse. Bruno Mars, Ana.
E Cardi B, a gravidona agora. So tonight I'm gonna show. E em segundo lugar estão Ed Sheeran e Beyoncé com Perfect. Fighting against all odds, I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my future in your eyes.
Ana, Ed Sheeran está noivo, hein? Como nós já tínhamos falado.
Ed Sheeran está noivo, Cardi B está grávida. Pronto, está bem.
E
Beyoncé e Jay-Z vão fazer um tour juntos. Dinheiro não lhes vai lhes cair naquela conta. 15 países na Europa e 21 cidades nos Estados Unidos. Washington DC acolhe-os 28 de julho. Vamos lá estar?
Epá, eu quero. Não vamos me importava. Não é que eu seja grande fã
dos dois juntos
ou dos dois em separado, não interessa, não. Mas é
o
sempre...
O melhor é ver na televisão, porque estão ali bem pertinho. Assim,
eu fui a um concerto da Beyoncé e devo-lhe dizer... Ela demorou 2 horas a aparecer, não disse boa noite,
diva,
eu fiquei
diva.
Muito desiludida.
O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela...
Maida de La Salette e
pela Ana Guedes.
DJ Dan Brown, o primeiro lugar é dele já faz 7 semanas. Drake
com God's Plan.
Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, ay, no. I finesse down Western Road, ay, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Washington DC, Maida de La Salette, eu espero que tenham gostado do Top 10 americano. Para a semana há mais. Agora, as últimas a esta hora. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa chegou neste sábado à capital moçambicana Maputo na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para uma visita de trabalho. A ida a Moçambique precede uma viagem de Ramaphosa a Angola, Namíbia e Botswana. E em Moçambique, Ramaphosa quer consolidar as relações bilaterais entre os dois países e ela encontra-se hoje com o presidente Filipe Nyusi. Aqui nos Estados Unidos, o ex-vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, foi demitido na sexta-feira, apenas a poucos dias de se reformar. O procurador-geral Jeff Sessions justificou a demissão de McCabe com falhas profissionais e Andrew McCabe, segundo Trump, foi um grande dia para os homens e mulheres trabalhadores do FBI, um grande dia para a democracia, disse Trump no Twitter. A Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos neste sábado, 17 de março, em retaliação contra Londres, que acusou o Kremlin de orquestrar um ataque de agente nervoso contra o antigo espião Sergei Skripal e a sua filha no sul da Inglaterra. A primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, já respondeu à decisão russa, dizendo que o Reino Unido não tolera ameaças. Também na Rússia, o Vladimir Putin prepara-se para um quarto mandato no momento em que o país enfrenta um isolamento crescente pelo caso de envenenamento do ex-espião, que já falamos há pouco tempo, e um novo pacote de sanções americanas. Milhares de civis fugiam neste sábado 17 na Síria, onde a guerra se agita em duas frentes diferentes, em Afrin e em Ghouta Oriental. O regime sírio de Bashar al-Assad é apoiado pelo seu aliado russo e continua os bombardeios em Ghouta, tentando reconquistá-la a todo custo. Um naufrágio nas águas gregas deixou pelo menos 16 mortos neste sábado, incluindo 6 crianças, na véspera do segundo aniversário de um acordo entre a União Europeia e a Turquia para impedir a chegada de imigrantes a partir da costa turca.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado,
17 de março de 2018, despeça na Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.